Podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast falando de FA, depois de algum tempo paradinhos, dando uma descansada, também não tinha tanto assunto, a gente tava remodelando o nosso canal, nosso portal de informações sobre futebol americano falando de FA, para trazer muito conteúdo legal para vocês, e a gente estava voltando com tudo o nosso podcast. Também siga a gente no Instagram, no arroba falando de FA, e no Twitter, o mesmo arroba falando de FA. Então sigam a gente, compartilhem os nossos conteúdos, porque a gente está fazendo com muito cuidado para trazer muita informação, muita análise, muita história ou curiosidade da NFL para você que gosta do futebol americano. Então, no nosso podcast, que toda terça-feira vai sair, a gente vai começar as nossas análises de cada divisão, depois que teve a free agency, teve o draft. Os times já estão com os elencos praticamente montados, não com os jogadores que vão disputar a temporada regular, mas com o bruto, tá tudo ali. Agora resta voltar os training camps, que estão voltando aos poucos, as instalações das equipes da NFL estão voltando com a pandemia do coronavírus estando diminuindo um pouco lá nos Estados Unidos. Então a gente vai ter essa volta lenta, mas ainda vai ter, e a gente torce que a temporada regular comece no dia 10 de setembro da NFL. Então vamos lá com o nosso podcast falando de FA, que conta sempre com Gabriel Fraga, que está muito feliz de voltar, né Gabriel? Tudo bem contigo? Como é que estão as coisas aí?
Fala Alex, tudo certo, cara? Eu tô muito feliz de voltar, tô muito feliz, faz tempo que a gente não dar essa conversada, dar uma estudada. Eu sinto falta de estudar um pouquinho como é que tá cada time, pra saber se eu vou me decepcionar com o Broncão, saber se vai dar tudo certo, mas estamos de volta. Aliás, vale mencionar o conteúdo que o Alex tá falando, vai sair todos os dias. O podcast é na terça, mas a gente vai ter conteúdo todos os dias lá. Coluna, vai ter vídeo, vai ter curiosidade, então fica bem atento lá que vai ser bem da hora esse ano falando de FA.
Exatamente, você olhando o nosso Twitter, nosso Instagram, ali vai ter, tem certinho tudo que vai, a gente vai disponibilizar a cada dia para você, então segue a gente e também divulga para os amigos que gostam de futebol americano, para quem quer aprender mais sobre o esporte. Vamos começar porque hoje o assunto é AFC Norte, a divisão norte da conferência americana. Vamos falar de Ravens, vamos falar de Bengals, vamos falar de Browns e também do Pittsburgh Steelers. Então roda a vinheta que a gente vai começar a falar da NFL.
Ah, que delícia!
Começar aqui nossa AFC Norte, uma divisão bem interessante, com grandes rivalidades. A gente pode dizer que os times dessa divisão sempre fazem jogos muito pegados, com bastante disputa física, e às vezes deixa até um pouco a parte técnica, a parte tática ali, porque eles jogam muito fisicamente quando se enfrentam. E a gente tá falando
Mason do Mason Rudolph e Myles Garrett, que eu diga, hein?
Não, já teve treta do Von Tyce Burfict contra Brown, já teve muita treta nessa divisão. A gente gosta muito disso, porque deixa mais acalorado o jogo, deixa mais emocionante também, jogadas que acabam sendo bem legais de se acompanhar. Óbvio que a gente não apoia o que aconteceu entre o Rudolph e o Garrett, também não apoia a briga lá do Burfict e do Antonio Brown, mas tem jogadas também que são muito legais de tackle, de sec, que a gente acompanha principalmente com esses times da AFC Norte. Para começar, né, Gabriel, vamos falar dos Ravens. Vamos por ordem alfabética, mas os Ravens são os atuais campeões dessa divisão. E o que a gente pode falar desse time? Primeiramente, tem o atual MVP da última temporada, né, que é o Lamar Jackson. E a primeira coisa que a gente pode discutir desse time é uma escolha do draft que eles fizeram. Por quê? O foco do Baltimore Ravens na temporada passada, com certeza, foi o jogo terrestre com o Lamar Jackson, com Mark Ingram, com Gus Edwards, teve muita gente correndo com a bola, e agora o J.K. Dobbins também foi draftado na segunda rodada, um dos melhores running backs do college football, defendeu o Ohio State, E isso mostra o quê? Que os Ravens vão manter esse padrão de jogo focado no jogo terrestre e agora com mais uma arma, né, Gabriel? O que esperar dos Ravens? O que, que tu acha que vai ser desse Baltimore Ravens? Tem chances de chegar mais longe, já que foi eliminado nos playoffs pros Titans? Decepcionou um pouco por causa disso, mas tem time agora pra brigar por, sei lá, um título da Conferência Americana?
Cara, eu sinceramente acredito que tem, e até quando a gente falou de dar uma estudada nos prospectos e ver a característica de cada um, né? Eu até achei meio estranha essa seleção no J.K. Dobbins, achei muito precipitada, né? Porque é um time que já tem Mark Ingram, já tem Justice Hill, então ainda o Lamar Jackson, que é um quarterback muito... muito ágil, muito rápido, tá sempre correndo com a bola. Então, acho que isso levanta uma dúvida majoritariamente sobre as estratégias de Baltimore para essa temporada. Eu não acredito que tenha sido... Eu acho que ele não tenha vindo para Baltimore para descartar outra peça, mas sim para fortalecer, né, esse jogo terrestre dos Ravens. E ter mais poder de escolha dentro de campo, né? Eu acho que quanto mais diverso for o teu corpo de recebedores, mais fácil de abrir o teu playbook, né? Então, acho que isso é importante e isso pode mudar, sim, o jogo de Baltimore, pode melhorar muito. E a gente também tem que considerar que os Ravens também draftaram um wide receiver. Não foi só um running back, foi um wide receiver também, o Devin Duvernay. E isso também mostra como eles querem fortalecer esse ataque, querem dar peças diferentes para o Lamar Jackson, então acho que isso é muito importante e acho que sim, vai poder brigar pela AFC, pode brigar até pelo Super Bowl, porque na minha opinião, eu tinha posto os Chiefs no Super Bowl em primeira mão, mas no final da temporada ali, quando estava tudo um fuzuê, uma loucurada, eu já estava começando a achar que os Ravens iam passar para o Super Bowl, sinceramente. Foi infortúnio eles terem caído pro Titans, mas foi por detalhe, sinceramente. Foi algo que talvez o nervosismo do Lamar Jackson ou algo tenha acontecido naquele jogo, mas a gente viu que não foi exatamente o Ravens que a gente vê a temporada inteira. Então, acredito que sim, eles vão chegar mais longe ou pelo menos até onde chegaram nessa última temporada.
É, eu já vejo que o problema dos Ravens na última temporada, até na eliminação para os Titans, foi parar o jogo terrestre. A gente viu,
sim,
jogos que a defesa sofreu muito para parar esse ataque terrestre adversário. Parar o Derrick Henry não foi fácil, ele fez o que quis naquela partida dos playoffs. A gente, por exemplo, até um jogo que os Ravens venceram, que eu lembro bastante, foi contra os 49ers, mas o ataque terrestre de São Francisco correu muito bem com a bola. E um dos maiores acertos que eu vejo nessa off-season do Baltimore Ravens foi trazer peças para conseguir melhorar essa defesa terrestre. Vamos lá para as peças. Defensive end Calais Campbell. Ele é um cara que, além de ser um ótimo pass rusher, pressionando o quarterback, ele também consegue jogar pelo miolo da linha e parar muito bem corridas. Teve o Patrick Queen, que foi, assim, uma peça muito boa, um linebacker de LSU, que caiu de graça assim, para o Baltimore Ravens. Eu achava que ele ia ser pelo menos um top 25 ou top 20. Foi selecionado bem depois, na 28ª escolha, e os Ravens só agradeceram, porque agora tem um linebacker muito bom. E era uma necessidade bem... Desculpa, sim, também o Derrick Wolf também chegou, que é um nome bem importante no jogo terrestre, ele se destaca bastante nisso. E teve uma outra escolha de linebacker, que é o Malik Harrison, que também é um cara que eu acho que ele pode ajudar, não sendo um titular, mas entrando de vez em quando, principalmente nessas jogadas mais preparadas para a corrida, que a defesa vai ler. E também teve o Justin Madubuike, que é um defensive tackle também para ajudar nesse miolo da linha defensiva. Esse foi o maior problema dos Ravens, na minha visão, para não chegar mais longe na última temporada. Eu acho que eles fizeram muito bem na off-season em reforçar isso, a defesa. Dá mais uma arma para o Lamar Jackson correr, porque muita gente vai ficar de olho no J.K. Dobbins, vai ficar de olho no Mark Ingram, vai ficar de olho também no Lamar Jackson. Então, tem três opções ali se for botar os três em campo. Daí já fica difícil de ler. Daí ainda tem as opções do ataque aéreo, que eu acho que o Lamar Jackson vai dar uma melhorada ainda também nessa questão de passe. E outra questão do Baltimore Ravens. E eu acho que eles melhoraram, eles não melhoraram, mas estão buscando não deixar esse buraco que foi a saída do Marshall Yanda. Porque um dos melhores guardas da última década da NFL se aposentou, daí eles contrataram o DJ Flucker e também selecionaram dois OLs no draft, o Tyree Phillips e o Ben Bredesen. Então é um buraco que, sei lá, um dos três pode fazer essa função e quem sabe ajudar nessa linha ofensiva, que é uma linha ofensiva sólida. Gabriel.
E às vezes surpreende também.
Diga. Exatamente, pode surpreender. Vamos, tu tem mais alguma coisa para falar do Baltimore Ravens antes da gente fazer essa projeção de como eles podem chegar na temporada regular, quanto eles podem fazer? Tu tem mais algum comentário sobre essa off-season do Baltimore Ravens?
Cara, sinceramente não. Eu acho que é um time que já tem um caminho andado, porque a temporada passada deles foi boa. E acho que, então, eles já sabem o que eles precisam melhorar, que são muito, muito poucas áreas, não é grande coisa, não são necessárias tantos movimentos no time. Então, acho que eles estão tranquilos em relação a isso. Mas eu queria falar que eu gostei muito do pick deles no safety de Geno Stone, de Iowa, foi o último pick deles. Porque... Se a gente analisar os números da temporada passada, não foram números tão expressivos assim pelo corpo inteiro de safeties do Baltimore Ravens. Eu acho que um safety do Baltimore Ravens conseguiu fazer o trabalho a temporada inteira. Então acho que eles até dispensaram um, que foi o Tony Jefferson, né? E trouxeram o Anthony Levine. Então acho que isso mostra que eles estão percebendo esses pequenos gaps que existem no elenco e estão tentando reformular bem. Acho que isso é bem importante. E eu só queria também, para fechar o assunto, falar que eles botaram, para quem não sabe, possa não saber, eles colocaram a franchise tag no Matthew Judon, assinando o contrato de 16,8 milhões. Eles chegaram meio termo, porque o Matthew Judon queria mais e a posição para que ele queria requeria menos. Então, foi um consenso que o time e o jogador chegaram para colocar a franchise tag nele.
É, e tem até o dia 15 de junho ou julho, não me engano, não deu certo, mas para negociar um contrato maior, e daí a franchise tag não vai ser acionada. Mas realmente, pro Matthew Judon foi um negócio melhor até ele receber a franchise tag, mostra que merece um contrato maior, e daí sim recebe esse dinheiro também, mais tempo lá no Baltimore Ravens, é um bom edge rusher também para essa defesa.
Sim.
O Baltimore Ravens, que estreia na semana 1 contra o Cleveland Browns, então já teremos um belo clássico divisional na semana 1, gostamos bastante. Gabriel, eu queria saber a projeção que tu faz pro Baltimore Ravens, qual vai ser a campanha que essa equipe vai ter na temporada de 2020 da NFL.
Eu sinceramente acho que o Baltimore Ravens vai vir aí para um 13-3 bem firme, bem forte, como na temporada passada. Eu acho que tem muito pouco time que pode fazer um estrago ali. Tem o Chiefs, talvez, muito talvez, se esse Bengals engatar de verdade, ou se o Browns engatar, como muita gente acha que estão para engatar, eles consigam até arrancar uma vitória ali ou fazer um estrago, pelo menos. Mas eu acredito, sinceramente, que o Baltimore Ravens vai vir com 13-3 bem consistente aí na temporada.
Pois é, porque o Baltimore Ravens vai enfrentar os campeões das divisões da AFC, então tem o New England Patriots, que está desmoronando, e o Houston Texans, que também está desmoronando, tem o Kansas City Chiefs, que é um duelo que vai ser bastante interessante. Daí tem dois duelos contra cada equipe da sua divisão, que daí a gente pode prever ali que vá sair alguma derrota, porque são jogos bem pegados. Às vezes essa parte toda que a gente falou de tática se perde um pouco durante o jogo. E vai enfrentar também os times da NFC Leste, então tem Dallas Cowboys, tem Philadelphia Eagles pela frente. Podem ser duelos bem interessantes também para o Baltimore Ravens. Eu fui um pouco menos que tu, né? Tu botou 13-3, eu vou de 12-4 para o Baltimore Ravens, que na última temporada ficou 14-2, Então a gente está tirando um, tu tirou uma vitória deles, eu tirei duas. Então vamos, estamos empolgados sim com o Baltimore Ravens, mas também temos que analisar um pouco esses adversários. Então algumas derrotas podem acontecer e também as equipes vão estar muito mais ligadas, estudadas na questão do Lamar Jackson. Isso a gente pode ter total certeza que coisas podem mudar e quem sabe o Lamar Jackson conseguir separado de uma forma mais fácil. A gente viu que não foi nada fácil para o Lamar Jackson em 2019. Realmente. De um time bem organizado, de um time que já tem um bom elenco, a gente vai para um time que está em reconstrução, uma reconstrução bem grande, que é o Cincinnati Bengals, teve a primeira escolha no draft, e minha primeira análise dos Bengals para essa temporada de 2020 é que no draft eles conseguiram suprir as três principais necessidades que eles tinham. Conseguiram um quarterback, foi o Joey Burrow, primeira escolha geral, que jogou por LSU, Heisman Trophy. Tem um currículo invejável no college football, vamos ver se ele rende na NFL, a gente vai até discutir um pouco isso. Conseguiu o T. Higgins, wide receiver, que vai fazer esse papel de número 2 lá em Cincinnati, já que o AJ Green vai voltar com a franchise tag. Então tem duas armas muito boas para esse quarterback novato. E conseguiu também pegar a linebacker, que é uma posição de defesa. A defesa precisa bastante muito de ajuda.
Na free agency também conseguiram trazer.
Isso, precisa muito de linebacker, precisa de secundária. A linha defensiva até que é decente, mas esses setores mais atrás são bastante necessitados. O Logan Wilson e a Kim Davis Gator. Então, esse time que acabou fazendo alguns ajustes em necessidades boas, só que não supriu tudo, né, Gabriel? O que tu tem para destacar dessa off-season do Cincinnati Bengals em relação a contratações e também ao draft?
Cara, eu gostei muito da free agency do Cincinnati Bengals e também gostei muito do draft, porque nas duas eles foram bem frios e diretos no que eles precisavam. Como tu falou, contrataram um linebacker na free agency e trouxeram ainda mais três linebackers no draft. Foram as picks 65 com Logan Wilson, como tu disse, 107 com a Kim Davis e a 215 com o Marcus Bailey. E então tu percebe que eles realmente estão querendo dar uma revitalizada nessa defesa, trazendo Von Bell, que é um grande nome como o safety, o Mackenzie Alexander, e também trazendo, até para ajudar um pouco, o Joe Burrow, o Mike Thomas, né, trazendo da free agency. Então, acho que isso é interessante, porque dá uma versatilidade interessante pro playbook dos Bengals. Mas o que eu acho que deixou muito a desejar aqui foi a falta de reconstruir essa linha ofensiva. Porque, como eu estava comentando contigo antes do podcast, da gente começar a gravar, o Cincinnati Bengals permitiu quase 50 sacks, foram 48 sacks na temporada passada. E aí tu se depara com um número desses e tu pensa, tudo bem, então talvez eles vão trazer alguém, vão melhorar essa parte aí do campo, essa necessidade que é muito visível, porque claramente 48 sacks não vão ser só culpa do quarterback, mas não se viu nenhuma movimentação tão representativa para poder consertar esse erro. E é isso que me preocupa muito, porque o Joe Burrow vai ter o T. Higgins e vai ter o AJ Green, mas será que ele vai ter tempo para fazer isso? Porque a gente precisa de tempo, é uma coisa que todo mundo sabe. Tem quarterbacks que conseguem desempenhar melhor com menos tempo? Tem, mas eu acho que para um quarterback novato mesmo, que Joe Burrow, não é algo que seja favorável deixar uma linha ofensiva tão ruim e que possa deixar ele muito exposto assim logo no primeiro ano, sabe? E eu acho que isso não é só erro dos Bengals, mas de muitos times que não fazem essa leitura de querer tornar o pocket do quarterback mais consistente e sempre procurando peças para ele poder arremessar a bola. Então acho que isso vai deixar a desejar, e é por isso, inclusive, que eu não coloquei o Cincinnati Bengals com uma campanha tão boa esse ano, não.
É, eu também concordo contigo nessa questão defensiva, foi algo que me incomodou, mas eu vou até fazer um pouco o papel de pensar como a cabeça do staff do Cincinnati Bengals. É, foi realmente um ano bem difícil para a linha ofensiva. Eu sofri bastante quando estava fazendo a série de Madden com o Cincinnati Bengals. Bem fraca a linha ofensiva, cedendo muita pressão. Então é bem difícil. E o Joe Burrow vai precisar dessa ajuda, principalmente por ser um quarterback novato. Não, não vamos pensar que ele vai chegar na NFL, vai fazer chover assim, porque não é bem assim. O Patrick Mahomes jogou tudo isso, mas tinha uma linha ofensiva bem boa lá em Kansas City para ajudar ele. Então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, que é essa questão de linha ofensiva. Só que eu acho que no planejamento de reconstrução, até por não ter nomes muito bons disponíveis já na segunda rodada para o Cincinnati Bengals, eles focaram em pegar o T. Higgins na segunda rodada, beleza, uma boa escolha, e não tinha nomes de destaque. Por exemplo, os quatro offensive tackles de grande destaque da classe já tinham saído na primeira rodada. Os melhores jogadores de miolo da linha ofensiva já tinham saído também na primeira rodada, ou não chamavam a atenção do Cincinnati Bengals para gastar a primeira escolha deles na segunda rodada. Então, dá para ter esse pensamento. Eu acho que eles vão focar isso na próxima temporada, na próxima off-season, até na free agency, quem sabe no draft, dependendo dos nomes que vão surgir. Mas eles vão ter um retorno importante que não atuou na última temporada, Gabriel, que foi o Jonah Williams. É um left tackle.
Tá,
ficou machucado. Ele foi escolha de primeira rodada de 2019, e ele acabou não conseguindo atuar na temporada, ficou na injured reserve. Então ele é um nome que não vai fazer total diferença, mas já vai dar um impacto ali, pelo menos na proteção do lado cego do quarterback, que eu acho bastante importante, principalmente do Joe Burrow, que tá vindo agora do college football, vai ter que se adaptar à NFL, que é um jogo totalmente diferente. Então eu acho que tu mencionou muito bem essa questão da linha ofensiva, mas eu também vejo como não é uma mudança imediata. A gente vê outras equipes que draftam um quarterback, dão um wide receiver ali para eles terem já um trabalho inicial, se adaptarem nessa primeira temporada e depois ajudam com a linha ofensiva para daí sim ter um time mais competitivo. Eu não acho que os Bengals vão para os playoffs, mas eu acho que eles conseguem fazer uma campanha melhor do que fizeram em 2019, que também não é muito difícil, né? Porque eles fizeram uma campanha muito pífia em 2019, ficaram com 2 vitórias e 14 derrotas. A gente vê que esse time precisava muito de mudanças. E quero saber de ti, Gabriel, qual vai ser a campanha do Cincinnati Bengals, na tua opinião?
Na minha opinião, vai ser um 6-10 e ainda com uma vitóriazinha em cima do Lamar Jackson para dar aquela revigorada, sinceramente. Eu acho que o último jogo contra os Ravens lá, eles ganham. E acho também que times mais fracos vindo esse ano, como o Chargers ou como os Jaguars, vai render para os Bengals aí umas vitórias. Só que eu não acho que vai ser nada muito expressivo, não. Eu acho que vai ser algo que vai fazer a gente pensar, beleza, eles estão melhorando, acho que ano que vem vai. Mas esse ano, sinceramente, é um 6-10 para eles.
É, eu já tô vendo a gente falando no futuro, quando a temporada estiver rolando, a gente vai falar, meu Deus, os Bengals precisam reforçar essa linha ofensiva, certamente. E é uma coisa que a gente provavelmente vai falar, porque é um setor que vai precisar muito de melhorias e não tem como fazer nada de extravagante agora para conseguir isso. E eu botei um pouco melhor o Cincinnati Bengals, eu acho que eu fui até otimista demais, mas eu botei uma campanha de empate, 8-8. Até porque eles estreiam contra o Los Angeles Chargers, é uma equipe também que está com quarterback novato, tem que ver como é que vai ser esse ataque com o Justin Herbert, se vai jogar mesmo já no início. Tem o Jacksonville Jaguars, que também está em reconstrução, tem o Miami Dolphins, que também está em reconstrução, apesar de ser um time que pode chegar bem forte. Pega os times da NFC Leste, como os Giants e os Redskins, que também não tiveram boas campanhas na última temporada. Então, é um time que me causa bastante dúvida de como vai ser essa temporada. A gente tem que ver mesmo para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que eles vão ficar ali com um 8-8, talvez um 7-9, até um 6-10, não sei, como tu falou. Mas é um time que eu acho que não vai chegar nos playoffs, mas a gente tem que esperar para ver, porque nunca sabe o que pode acontecer. às vezes a gente tá palpitando aqui e depois os Jaguars, os Chargers, os Dolphins e os Bengals vão pros playoffs. E a gente fica, meu céu, a NFL é muito louca. Então a gente tem que ficar sempre de olho no que tá acontecendo na NFL e nas suas movimentações. E vamos falar de um time que estava hypado em 2019, um hype absurdo, né, Gabriel? Um hype assim, ó, que ninguém falava em outra coisa senão o Cleveland Browns esse ano vai. Depois de anos medíocres, depois de anos patéticos, depois de 300 anos com a primeira escolha geral do draft, agora vai. Agora tem um time que vai ganhar de todo mundo. Acabou a dinastia dos Patriots, vamos vencer a conferência. Super Bowl, tamo aí. Só que não foi. E a gente viu que teve alguns problemas nesse caminho. E o time do Cleveland Browns fez algumas mudanças, principalmente até na questão de head coach. O Kevin Stefanski, que agora é uma coisa que eu acho que vai trazer uma diferença, vai dar uma moral para esse time, vai deixar o Baker Mayfield mais confortável para jogar. E meu primeiro destaque é...
Não, só pode... me dá a palavrinha rapidinho. Agora tu falou que vai deixar o Baker Mayfield mais confortável para jogar. Vale lembrar também que eles assinaram com Bill Callahan como para a linha ofensiva. E isso é muito importante. Sem contar que fizeram mudanças na gerência do time. Então, o GM agora é o Andrew Berry, não é mais o John Dorsey. E isso foi muito importante também nessa free agency e nesse draft. Então, acho que isso diz muito sobre a mentalidade do time, de que eles realmente querem mudar, querem vencer. Então, começando por aí, eu já digo que o Browns começou bem esse ano, sinceramente.
É verdade, e eu tenho que concordar contigo, porque eles... Muitas críticas não foram... Óbvio que teve críticas dentro de campo, pro rendimento do ataque, principalmente, mas os problemas a gente via muito também no front office, no staff do time. Então, agora com o Stefanski, com essas mudanças que tu falou de general manager também, que fez um draft até bastante interessante... Mas eu queria falar primeiro do principal problema na última temporada, na minha opinião, que foi a linha ofensiva para proteger o Baker Mayfield. Tudo bem que ele teve alguns jogos, algumas interceptações, alguns fumbles sofridos, foram culpa dele. Mas ele também teve uma pressão absurda em vários jogos e os problemas vinham nas pontas da linha ofensiva. O right tackle e o left tackle não estavam ajudando porcaria nenhuma ele. E o que os Browns fizeram? Contrataram Jack Coughlin, que é um bom offensive, que era do Tennessee Titans, e na sua primeira escolha do draft, na décima geral, pegaram o Jet Wills Jr. de Alabama, um dos principais offensive tackles que a gente tinha mencionado. Então eu acho que essas pontas da linha ofensiva foram bem contratadas, selecionadas para ajudar o Baker Mayfield a ter mais tempo no pocket, para achar daí sim os seus jogadores, Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., focar também nesse jogo terrestre também, que os jogadores de ponta de linha ofensiva também tem que ajudar nesse jogo terrestre. Então eu acho que vai melhorar muito o ataque, principalmente com essas duas contratações. E também teve uma contratação do ataque que eu gostei bastante, foi o Austin Hooper, tight end, um dos, pelo menos, top 10 tight ends da liga, na minha visão. Também vai ser esse mais Falcons. Uma arma pro Cleveland. É, esse Falcons adorava receber uns passes do Matt Ryan, agora vai tentar receber alguns passes do Baker Mayfield. O que tu acha desse time dos Browns, Gabriel? O que tu tem pra pontuar sobre essa equipe?
Eu gostei muito do que tu falou, sinceramente. E pra reforçar um pouquinho essa questão da linha ofensiva, vale lembrar também que eles draftaram um center, o Nick Harris, na pick de 160. Então, acho que isso é importante também notar. E gostei também, realmente, como tu disse, dessa mudança que eles fizeram na linha ofensiva. O que eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o Cleveland Browns? Eu gostei muito, muito, muito da pick deles no Grant Delpit, sinceramente. Porque ele é um cara que tem uma visão de jogo muito boa e ele consegue cobrir muito bem em praticamente todas as jogadas. Então, é um cara que é rápido, ele consegue se aproveitar muito bem para fazer um estrago. E ele tem poucos problemas. Eu acho que são problemas de novato mesmo, que é o fato dele não conseguir, ele não tem um tackle muito preciso, e talvez isso prejudique em alguns lances de big play, ou quando tu precisa realmente ter essa consistência na tua técnica, que é o que ele deixa mais a desejar hoje. Mas é o que eu digo, são todos calouros, então acho que isso é uma questão técnica, uma coisa que tu consegue trabalhar muito mais fácil do que problema, algum problema relacionado a, sei lá, falta de mentalidade, entendeu? Eu acho que isso, inclusive, antes não comentei sobre o Joe Burrow, mas o Joe Burrow é um cara que tem uma mentalidade muito para frente, ele entra no jogo para vencer. Então, lidar muito bem com essa dessa maneira psicológica do jogo, lidar com pressão, lidar com tudo isso, também pode ser um diferencial dentro do campo, eu acho que é importante. Então, eu gostei muito dessa pick nele no Grant Delpit, que vem de LSU também, jogava com o Joe Burrow. E eu é gostei também... Quer falar alguma coisa?
Só para falar do Grant Delpit, que é o... E só para também pontuar, já que tu tá falando dele... É um dos meus safeties favoritos, eu falei várias vezes até pra ti que eu gostava muito dele. E quando os Browns selecionaram, eu falei, meu Deus, que acerto enorme eles fizeram, porque eles perderam o Jabril Peppers, foi trocado, daí a secundária tava tendo alguns problemas, daí mesmo contratando o Carl Joseph e o Andrew Sendero, que são safeties mais experientes, podem até ajudar o Delft nessa adaptação na NFL, dando também dicas, passando essa experiência. O Gwen Delft também joga como nickelback, como o quarterback que marca ali o slot receiver. Então eu acho que foram contratações muito boas da secundária. Agora tu pode seguir falando.
Claro. E agora, falando dessa questão de poder ser versátil em posições, ligou muito bem, é o fato dele, da última pick deles, ser o Donovan Peoples-Jones, que é o wide receiver que vem lá de Michigan. E eu gostei muito dessa escolha, porque ele também não atua só como wide receiver, mas ele também atua como kick returner. Isso é uma coisa que já melhora, já ajuda muito o time, né? Porque tu vai ter ali uma opção mais variada, tu consegue também trabalhar até melhor a questão administrativa do time. Então, acho que isso ajuda muito e ele também pode ser uma opção de escape caso aconteça alguma lesão no corpo de recebedores principal. Deus me perdoe, não quero que aconteça, mas caso aconteça com o Odell Beckham ou o Jarvis Landry, que vai voltar de lesão ou algo assim, então já tenho o Donovan Peoples-Jones. Isso eu achei muito interessante. O que eu acho que seria um problema para a campanha do Browns agora é o fato de que eles estão com toda essa reformulação de técnico, de general manager, e com gente voltando de lesão. Então, e eu acho que toda essa situação do Covid-19, do corona, pode prejudicar um pouco esse início de temporada para os Browns, porque a gente não... É um time que vai treinar menos, isso é óbvio, por causa do corona. Então, tem menos tempo, tem menos chance de poder... entrosar o time, de poder entrar no ritmo, entendeu? Até chegar a temporada. Ainda tem 4 meses para começar a temporada, mas mesmo assim é pouco tempo quando a gente para pensar nessa reformulação que está tendo aí no Cleveland Browns. Não é algo que mudou alguma coisinha. Mudou todo... basicamente a staff ali a staff principal do ataque mudou, entendeu? Sem contar que mudou o head coach. Então, isso é muito importante. Eu acho que talvez isso seja um fator aí para dar uma desacelerada nesse início do Cleveland Browns nessa temporada. Mas eu não fui tão crítico com eles, não. Eu até fui meio neutro, meio parelho. Botei um 7-8-1 para eles. Como é que tu botou, Alex?
Eu fui bastante otimista com esse time dos Browns. Eu até digo por quê. Além dessa questão do ataque, que eu gostei bastante da reformulação da linha ofensiva, mesmo concordando contigo sobre essa questão do coronavírus, que vai atrapalhar principalmente equipes que mudaram ali treinador, coordenador ofensivo, coordenador defensivo, porque já era para eles estarem começando a treinar, mesmo que não fosse com playbook, mas já ia começar os treinamentos, eles ainda não podem fazer isso, então isso acaba atrasando, e eu concordo que isso pode fazer uma diferença, principalmente no início da temporada. Só que eu acho que esse time do Cleveland Browns, nem de reforçar bem o ataque, como a gente já mencionou, principalmente a linha ofensiva, já tem outros nomes também muito bons, principalmente de recebedores, a defesa, que não chegou a ser um destaque tão positivo, mas conseguiu contratar alguns jogadores importantes e que preenche algumas lacunas que o time tem. A contratação do Andrew Billings para defensive tackle, muito boa, na minha opinião. Eu acho que ele pode fazer muito bem essa função no miolo da linha defensiva. O BJ Goodson, como linebacker, também pode aparecer bem em alguns snaps. Também os que eu mencionei, o Carl Joseph e o Andrew Senderro, eles podem ajudar o Grand Delft, mas também podem ajudar já com seu talento. São experientes, então eles têm o conhecimento do jogo e isso pode ajudar com certeza um time dos Browns, que é um time jovem também. Teve muitas escolhas de primeira rodada nos últimos anos, então teve jogadores também, tem jogadores ainda se desenvolvendo. E o Calvin Johnson também como cornerback, mais um para essa secundária. No draft eu gostei do Jacob Phillips e do Jordan Elliott, também defensores, um defensive tackle e outro linebacker. E então eu acho que essa defesa pode vir a crescer nessa temporada, e se a defesa crescer e o ataque também engrenar, eu acho que esse time do Cleveland Browns pode chegar num 11-5 nessa temporada e brigar ali com o Baltimore Ravens pelo título da divisão. Eu acho muito difícil os Ravens não ficarem com esse título, mas eu acho que a equipe que vai brigar ali até o final com eles é o Cleveland Browns. E agora, vamos falar da equipe que brigou com o Baltimore Ravens na última temporada, não páreo a páreo, mas...
Que sempre tentou... briga, né?
É.
Sempre briga.
Tentou... Nunca mais. Tentou chegar ali nos playoffs, estava quase ali, não foi, ficou 8-8 na temporada, mas que nessa temporada de 2020 eu não tô com muita expectativa não pro Pittsburgh Steelers. Vou te falar a verdade, Gabriel. É uma equipe que sofreu muito na última temporada sem assim, o seu quarterback titular, o Ben Roethlisberger, mas tem uma defesa muito forte, isso a gente tem que ficar sempre atento, porque se o time conseguiu 8 vitórias, foi muito graças a essa defesa, porque o ataque, meu Deus do céu, que coisa horrível que foi.
O Mason teve Rudolph, lesão no ataque também.
Sim, o Juju Smith-Schuster perdeu o jogo, os running backs também se machucaram bastante, não dá pra culpar só o quarterback, mas... Mesmo com uma linha ofensiva ali decente, não tinha como, porque era problema no quarterback, no wide receiver, no running back, e a defesa foi levando, né? A defesa foi levando e conseguiu uma boa campanha. O TJ Watt jogou muito, Minka Fitzpatrick, uma das melhores trocas, né, nos últimos anos, com certeza, um baita safety. Mas esse retorno do Big Ben gera um pouco de dúvida, ele já tá idoso, né, pra não falar velho, ele já tá bem... E tem que ver como ele vai retornar da lesão dele, porque foi uma lesão grave que tirou ele da temporada, e a equipe não fez muitas contratações impactantes, nem reforçou muito bem o seu elenco, na minha visão. Um dos reforços principais foi botar a franchise tech no Bug Dupree, que é um Ed Rush. Exatamente. O tight end Eric Brown também foi uma contratação que eu gostei, e foi basicamente isso que eu gostei da free agency do Pittsburgh Steelers. Então, essa questão do Big Ben me causa bastante dúvida, como ele vai voltar, pode ser a última temporada dele, e quem sabe os Steelers não façam uma campanha ruim para buscar um quarterback na próxima temporada. O que tu acha dos Steelers, Gabriel?
Cara, eu achei interessante essa tua teoria. Não descogito, sinceramente, eu já botei os Steelers como um time que vai alcançar uma boa marca aí na temporada, até coloquei eles em segundo lugar na divisão, mas, cara, falando muito sobre esse time, eu concordo contigo nessa questão da free agency, eles não chegaram a trazer tantos nomes assim de impacto, né? Trouxeram ali o Watt, trouxeram o Ibram também, mas eu acho que o Steelers é um time que está estagnado no tempo, sinceramente. Eu acredito que eles ainda têm muito a mudar. Não é um time que está ruim, não é um time que tem que vai fazer campanha ruim, que vai estar ali abaixo dos outros, mas é um time que pode melhorar muito ainda. Então, acredito que o que tu disse pode ser uma verdade deles tentarem fazer uma campanha um pouco mais reclusa, um pouco mais tranquila para poder draftar um quarterback ou algo assim, porque a próxima classe de quarterbacks é muito boa. Então, acredito que isso seja possa ser um fator, sim. Mas eu gostei bastante do draft deles, até onde foi possível fazer o que eles fizeram. Gostei das escolhas no Chase Claypool, que foi a primeira escolha deles, no Alex Highsmith. E também gostei muito da escolha deles no Antoine Brooks, que foi o safety de Maryland. Falando um pouco do Claypool, eu gostei dele porque é um jogador muito completo, sabe? Ele tem altura, tem peso, tem velocidade ideal para um wide receiver. E ele é muito ágil com os pés. Eu acho que isso faz muito as rotas dele ser precisa e ele sabe se posicionar quando necessário. Ele sabe improvisar também. E eu acho que isso é muito importante.
Ô Gabriel, até sobre o Claypool, para acrescentar, estão falando bastante que ele também pode atuar como tight end, até pela questão do tamanho dele. E quem sabe virar um tight end também como opção. Eu acho que ele vai começar como receiver ali, e claro, ele é um cara que se destaca aí muito pelo que tu falou, mas esse tamanho dele te chamou a atenção para virar um tight end. Então, o Claypool, eu até draftei ele no Madden ali, uma vez que eu tava jogando, e eu gostei bastante dele por causa do tamanho, ele pegava umas bolas longas e bem marcadas, então ele conseguia fazer essa recepção do tamanho dele. Então, bem observado sobre o Chase Claypool.
Era o que eu. E continuando ainda para complementar, essa questão de que agora com o Juju voltando, é uma peça que encaixa muito bem com o wide receiver 2 para o Juju, porque pode dar grande oportunidade para ele, que, como tu disse, consegue receber muito bem até com marcação. E se tiver gente marcando o Juju, porque ele chama muito atenção, o Claypool pode ficar livre. Isso é muito importante. Ele é um cara que, depois da recepção, tava vendo umas tapes ali, ele vira um cavalo, ele vai até onde não der mais, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E vice-versa também, já que o Juju também é um wide receiver que trabalha muito bem nessas aberturas que consegue. Então, acho que é uma boa peça aí pro time do Steelers. Mas, como tu falou, tem que ter um quarterback para isso e tem que ver como é que o Ben vai voltar agora para essa temporada. E eu gostei também do Alex Highsmith, que é o linebacker de Charlotte. E eu gostei muito do instinto dele, né? Porque ele usa bastante as mãos e também os quadris. E eu acho que isso, ele é um cara que ele só rusha até o quarterback. Ele vai e seja o que Deus quiser, entendeu? Eu acho que isso é muito importante também. Eu até achei engraçado, porque ele vira um. Ele parece que ele bota um alvo no quarterback e só vai. Só vai. Eu acho que isso é importante, entendeu? Esse espírito. Então, acho que se a linha defensiva, a linha ofensiva, desculpa, não der ter, não, não conseguir parar ele vai fazer muito estrago, sinceramente. Eu acho que isso é bem importante. Só é o problema que ele tem, como eu não falei, eu falei das mãos e dos quadris, aí tem um problema nas pernas dele, porque ele não é tão explosivo assim na hora de quebrar os bloqueios, entendeu? Ele é meio fraquinho e eu acho que isso pode ser um problema. Mas eu acho que ele consegue fazer um estrago legal, sim. E fala,
Sobre
pode falar.
o defensor que entrar nessa defesa, vai entrar numa defesa muito forte, com um esquema muito bom e que pode já se adaptar muito bem. Daí a tendência é só evoluir mesmo fisicamente. Um jogador, quando entra na NFL, ele vai ter que evoluir fisicamente. Então, dá para esperar boas coisas de defensores que entrarem nos Steelers. Já no ataque é o contrário. Os novatos ali tem que ter um cuidado, porque é um time que, como a gente está falando, o quarterback é a dúvida, tem problemas de lesão, então a gente não sabe o que vai ser esse ataque para 2020. Então, eu acredito que a defesa está muito bem resolvida, Gabriel. O
Sim, também
problema
acho.
mesmo é o ataque. E até uma questão que tu falou de os Steelers estão parados no tempo. E eu concordo muito com isso, porque eu acho que desde da off-season de 2019, eu sou um defensor que eu não quero mais o Mike Tomlin em Pittsburgh. Ele já passou lá. Eu acho que ele é um cara que tá atrasando um pouco essa reconstrução dos Steelers, principalmente quando perdeu o Le'Veon Bell e o Antonio Brown. Então eu acho que tem que mudar esse head coach, ele já tá bastante tempo lá, fez grandes campanhas, ganhou o Super Bowl, é um cara, um grande treinador, mas eu acho que ele tá, tipo, muito na zona de conforto dele, e eu acho que os Steelers não precisam disso, eles precisam de mudança, precisam de uma nova energia para voltar a ser o Pittsburgh Steelers, 6 vezes campeões do Super Bowl, então eu acho que é preciso bastante disso lá em Pittsburgh, energia nova pro time também voltar a ser o que era antes.
Só queria, antes de fechar, deixar claro que a gente estava falando aí das franchise tags que foram colocadas nos jogadores de cada time, o Cleveland Browns não colocou em ninguém ainda, só para deixar claro. Então, dá para esperar alguma coisa ainda.
É, pois é, não tem nenhum nome ali para também botar franchise tag, não foi necessário gastar isso. Claro que eles podem usar ainda, mas eu acho que eles nem vão chegar a utilizar essa franchise tag. E qual foi a projeção que tu fez do Pittsburgh Steelers, Gabriel, para essa temporada?
Eu coloquei para eles um fajuto 8-8.
Vai repetir a última temporada. Então tu tá meio que prevendo que o Big Ben vai voltar bem, né? Porque eu já não tô achando que o Big Ben vai voltar tudo isso. Eu acho que ele vai voltar bem fraco e o time vai sofrer bastante com o quarterback. Eu tô projetando um 4-12 ali pros Pittsburgh Steelers. Ficar com uma das piores campanhas da temporada. Vai pegar ali um top 5 no draft. Quem sabe pegar um quarterback ali pra começar essa reconstrução. Torcedores dos Steelers que me apoiam nessa, fora Mike Tomlin, que não dá mais. Então essa é a campanha que eu tô puxando, mesmo não sendo torcedor.
Subir a hashtag lá no Twitter.
É, vamos subir essa daí, vamos ver se os torcedores dos Steelers apoiam a saída do Mike Tomlin, que é um cara vencedor, com certeza, mas eu acho que já passou o tempo dele. Então, Gabriel, analisamos a divisão norte da Conferência Americana. Então, se a gente fosse botar ali por cima pelos nossos palpites, o Baltimore Ravens venceria essa divisão. O Cleveland Browns ficaria em segundo lugar, brigando, na tua opinião, com os Steelers. Eu já acho que os Bengals podem brigar por essa segunda posição. E daí ficariam os Steelers ou os Bengals na última posição. Mas é unânime, na nossa opinião, que o Baltimore Ravens vem como favorito para vencer. Tu tem algo a acrescentar sobre essa divisão? Alguma opinião a mais sobre a AFC Norte?
Cara, não tenho muita coisa para acrescentar, mas eu acho que, como muitas outras pessoas estão acreditando que possa acontecer, talvez essa seja a divisão que tenha 3 times nos playoffs. Eu acredito que os Steelers, o Browns e os Ravens consigam entrar, até porque agora a gente vai ter 7 times, né? Então consegue entrar, os Ravens podem entrar na seed 1 e ainda com mais 2 nas outras 2 seeds, então eu acredito que possa acontecer isso mesmo.
É bem mencionado por ti, lembrando que agora são 7 times nos playoffs, né? Então só a seed 1 agora descansa, tem a bye week. Então, muito bem lembrado. Então, o Baltimore Ravens vai lá, fica na primeira posição e os outros se matem pelas outras vagas. E daí a gente vê, e se matam realmente, né? Porque são jogam um contra o outro. E a gente tem, até no calendário, esqueci de mencionar, na semana 1, o Pittsburgh Steelers vai jogar contra o New York Giants, então já é uma estreia fora de casa, mas é contra os Giants, já dá pra ver como vai vir esse Pittsburgh Steelers e também a gente vai ver como vai vir esse New York Giants, que a gente vai falar em outra oportunidade, porque falamos da AFC Norte. Gabriel, sobre que divisão tu quer falar na semana que vem?
Cara, eu quero falar sinceramente sobre a NFC East.
É, tu quer falar?
Uhum.
Tá. É uma divisão que me agrada bastante.
Também me agrada bastante.
É porque meu time é o atual campeão dela, então, né? Então vamos falar sobre a NFC. Da NFL, que é uma divisão muito legal. Tem um time que já venceu 5 vezes o Super Bowl, que é o San Francisco 49ers. Tem time que não venceu 1 vez, que é o Arizona Cardinals. E tem outros dois lá que acham que são grandes, mas não são, que é o Seattle Seahawks e o Los Angeles.
Olha só.
Mas eu gosto de todos os times da NFL, um pouco mais de uns, outros menos, mas eu gosto de todos, porque a NFL é maravilhosa. Então, pessoal, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @falandofa no Twitter e no Instagram. Lembrando, @falandofa, nos siga para acompanhar tudo isso. E o nosso podcast você pode ouvir no Spotify, no Anchor, em outras plataformas como iTunes, Google Podcast. Então, tudo você pode acompanhar nosso podcast Falando de FA, nossa edição de número 49. Começamos a análise da NFC Norte. E vamos em diante com as outras 7 divisões. Semana que vem, NFC Oeste, vamos falar de 49ers, Rams, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals, uma divisão que promete bastante. Gabriel, um grande abraço para ti. Lava bem as mãos, usa máscara quando sair de casa, sem pegar o coronavírus, porque a gente quer que esse vírus morra e a NFL volte para a gente ver muito
e
futebol americano.
Bem quando... ver futebol americano.
É verdade, saudades, aliás. Vamos lá, acaba logo o coronavírus. Então,
eu
tchau pra vocês.
Não dá tchau, não dá tchau ainda, porque eu queria falar o seguinte. Essa última informação aqui, antes de acabar o podcast, pra quem quiser saber e tiver a dúvida, quando eu falei Cleveland Browns ficando 7-8-1, ou seja, tem um empate, eu acho que o empate deles vai ser contra os Eagles. Então, fiquem com este pensamento antes de ir embora aí do nosso podcast, antes de fechar a noite e dormir, e é isso aí.
Oh, gostei desse empate, vai ser um jogão então. Então vamos aguardar para ver se vai ter esse empate ou não. Se tiver esse empate, eu vou te pagar uma cerveja, anotar aí, porque...
Tá tudo gravado.
Quem editar depois, no caso eu, não tira, eu não vou tirar isso. Então, falou pessoal, um abraço para vocês, até a próxima, sigam nos ouvindo. Ouçam as nossas últimas edições também do podcast. Até a próxima e tchau!